Quem vai nos ajudar a entender este assunto, trazer coisas úteis e boas, é o chefe, o Odoaldo Roquefort, que está ao vivo por telefone conosco para contar tudo sobre isso. Chefe Odoaldo, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado pelo convite, um bom dia aí para os ouvintes da rádio. E vim cheio de novidades aqui, trazendo alguns clássicos, mas também sugerindo algumas mudanças aí no cardápio, pequenas mudanças que vão ajudar a esquentar, porque quinta-feira promete, dá até para ir no supermercado comprar as coisas.
Dá tempo, né?
Vai dar tempo para se esquentar.
Fazer um planejamento gastronômico, gostei da ideia. Odoaldo, conta pra gente então, porque normalmente a gente está tão habituado a fazer um cardápio em casa, na Serra Gaúcha, a gente come muita massa, muitos pães, ok, tudo bem. Mas é difícil até enxergar ingredientes novos, ou enfim, incrementar esse paladar, e as pessoas estão ficando um pouco mais exigentes, seja o consumidor quando vai para um restaurante, mas mesmo em casa, né? Aquela mamãe, ou a pessoa que cuida da cozinha normalmente em casa, começa a ficar com dificuldade, né?
É verdade. Quando a gente tem o dia a dia, assim, de fazer comida em casa, às vezes some as ideias, né? Mas eu vim trazendo umas ideias bem legais aqui.
Vamos lá,
tem
então.
Tem as ideias clássicas, vou chamar assim, né, para se aquecer bem, que seriam as sopas e caldos, né? Com alguns detalhes, você tem que ter cuidado, assim, na hora de preparar, apenas porque elas são ótimas para aquecer, já que aceleram o metabolismo, mas na hora de preparar uma, eu diria assim que teria que ter em torno de no máximo 2 carboidratos, né? Um arroz, um macarrão, uma batata, uma mandioca. Acrescentar um ou mais legumes também, que é muito importante, cenoura, pimentão vermelho, milho, couve. E uma proteína, pode ser um frango, um músculo bem gostoso, né? Tem que cuidar com o sal, mas isso aí o pessoal já em geral conhece. Eu vim com outras propostas. Aquela tua ideia também de cozinhar no fogo também é um clássico, né? Então, um forninho ligado, uma panela, um fogão a lenha, é uma delícia para aquecer. Só que cuidado, né? A gente tem que, ao manter esses, vou chamar assim, utensílios ligados, né? Com as crianças ou mesmo com a gente, né? De não se queimar e evitar um acidente. Os cabos da panela todos para o centro, para não ninguém se machucar. Eu vou sugerir para você hoje um gratin de batata, porque também na hora da cozinha, assim, um fondue de queijo, chocolate, é uma delícia para se esquentar. Mas o gratin de batata, além de ser fácil de preparar, ele pode entrar sozinho, você pode servir ele apenas sozinho, pode ser um prato principal, onde você acompanharia com carne e peixes, e é leve e bem suave, assim, é muito gostoso.
Já fiquei com água na boca, vamos lá então.
E é rapidinho de fazer, assim, é bem gostoso. Então a gente precisa, assim, ó, depois eu passo a receita pessoalmente para você, para oferecer para os telespectadores, tá?
Ok.
Por enquanto eu vou falar, então, assim, rapidamente o que seriam os ingredientes. É 1,2 kg de batata inglesa, que nós vamos cortar em rodelas finas. Aí tem aquele mandolim, né, aquele cortador de batatas, que serve muito bem para isso. Uma dica boa é que depois de cortar essas rodelas, a gente não coloca em água, como a gente faz às vezes, para depois a batata não ficar cheia de amido. Aquele amido ali vai ser bem importante para nós, porque ele vai dar uma espessada no nosso molho.
Uhum.
Depois a gente vai pegar numa panela grande e colocar 300 ml de leite, mais ou menos, 100 gramas de queijo parmesão, 2 dentes de alho amassado, assim, só dá uma batida no alho e deu. Uma folha de louro, pimenta do reino branca e noz moscada também raladinha assim na hora. Tudo isso junto com as rodelas de batata. Vamos colocar a ferver. Assim que começa a ferver, a gente baixa o fogo e a gente vai cuidar para poder espetar assim com o gás, que ela fique al dente, ela não pode ficar muito macia, porque a gente vai colocar isso no forno depois. Bom, quando estiver pronto, a gente dá uma desligada no forno. Retira o alho e a folhinha de louro e vai estar pronto já para a gente usar. Em paralelo a isso, depois você mistura creme de leite com queijo gruyère. São 300 ml de creme de leite e 300 de queijo gruyère, que é um queijo mais forte, um pouco salgadinho, assim, muito bom para aquecer a gente. A gente, o amor, os amigos, todo mundo.
Muito bom, isso aí.
E, bom, feito isso, então, tá o queijinho ali misturado com o creme de leite. Nós vamos então pegar e untar, ou essa ideia aqui você pode fazer ou num prato principal grande, ou se quiser em monoporções, aí fica muito elegante para servir, por isso que é bem versátil essa receita. Aí então você coloca ou atravessa uns ramequins com unta com manteiguinha, coloca essas rodelas de batata, um pouco desse molho que foi que a gente fez, e depois a finalizar com creme gruyere misturado com creme de leite. Parece muito complicado, mas não é. Na verdade, a gente tinha na panela as batatas e todo o molhozinho. No outro recipiente, a gente tinha o creme de leite com queijo gruyere. E agora a gente vai juntar as duas partes. É bem tranquilo de fazer. Tá? Depois a gente deixa descansando um pouco, em torno dos 2 minutos, que aquele amido, justamente que a gente não lavou as batatas, ele vai começar a puxar esse molhinho, aí ele vai ficar mais espesso. Um outro detalhe que eu posso falar aí para os telespectadores é não encher tanto a travessa quanto o ramequin, deixar um dedo mais ou menos assim da superfície, porque lá no forno começa a borbulhar e pode ser que derrame. Tá? Então essa é uma dica bem boa. Bom, no forno vai estar em torno de 190 graus, pré-aquecido já, e você vai deixar lá de 15 a 20 minutos, mais ou menos, até dourar aquele queijo e já está pronto para servir. Então, olha, é uma dica quentíssima mesmo.
Nossa, delícia! E a gente, esse tipo de receita, Odoaldo, fica, combina melhor, por exemplo, que a gente faça com uma refeição de meio-dia ou com uma refeição mais noturna? Estou pensando mais pela questão mesmo de não pesar tanto no estômago, enfim, né, para a gente dormir. Sim. Mas não é uma receita pesada, né?
Não, não é. É uma receita, é um sabor bem leve e gostoso. E por isso que eu resolvi dar essa dica, porque ele é muito versátil. Então você pode fazer agora no almoço e servir com uma carne, por exemplo, né? Que nem eu falei, pode ser um peixe, pode ser um filezão, fica maravilhoso. E à noite você pode comer ele sozinho mesmo, né? Bem reconfortante, assim, para final de noite.
Nossa, que delícia. Gratin de batata. Depois a gente se compromete a passar aqui no site também a receita completa. Eu tentei te acompanhar, mas não consegui copiar tudo, Odoaldo. Mas depois você me passa, não, né?
Falando parece muito mais complicado do que realmente é. E eu estava pensando aqui, enquanto a gente conversava, aí, você dava as dicas de quinta-feira, que justamente é que chazinhos, infusões, isso aí também o pessoal já usa bastante, né, para se aquecer, isso é ótimo. Mas tem uma dica que eu uso, e hoje eu já comecei tomando, que é um cafezinho de manhã, eu forro a xícara com licor de chocolate, você coloca o leite e o café e tá pronto. Gente, isso aí dá um calorão que vocês vão adorar.
Café
além de ficar
com
saboroso, né?
Nossa, deve ficar horrível.
Café com licorzinho de chocolate.
Café com licor de chocolate.
E a melhor dica, assim, ó, que nem agora, você estava conversando aí que de hoje até quinta a temperatura vai baixar. Então, aumenta um pouquinho o licor. Na quinta-feira vai ter que pôr um pouquinho mais generoso de licor. Mas hoje, só forrando o fundinho, assim, mal da xícara, já fica um café delicioso e eu garanto que esquenta.
Olha, que bela dica, Odoaldo. Gostei muito. Já deu duas dicas aqui. Eu tenho algumas perguntas de ouvintes, Odoaldo. Vale. Você topa responder? Uhum. Olha só, a Ana, eu achei bem interessante a pergunta que ela faz. Um monte de gente se interessando pela cozinha, né? A Ana quer saber o seguinte, Odoaldo, do chefe, né? Porque ela já ouviu muitas coisas, mas ela quer saber assim, na culinária, quando usa cebola e quando usa alho?
Pois bem. Bom, aí é uma pergunta que eu vou te dizer assim, é adequada o uso de um ou de outro justamente em função do cardápio que a gente está fazendo, né? Às vezes pode ser muito... Que nem agora, o alho entrou aqui no nosso gratin para dar um toque especial, mas a gente não usou cebola, por exemplo, né?
Acho que essa então, é a dúvida dela. Vezes... Dá para usar os dois? Não fica meio exagerado usar a cebola e o alho juntos?
É, falando assim em termos mais gerais, é um pouco complicado de te dizer justamente porque a gente teria que ter num prato. Às vezes entra só o alho, às vezes só a cebola, às vezes os dois juntos são sensacionais. Um creme de cebola, por exemplo, que é uma sopinha maravilhosa, a gente usa bastante cebola e um toquezinho de alho só, né? Na hora de fazer um molho, os dois também são bem-vindos. As proporções é que a gente tem que cuidar.
Entendi, Ana, olha, tem que cuidar, tipo, é que a gente ouve muito assim, alho é com carne e cebola é no resto tudo. Não é bem assim, né, Odoaldo?
Não. Pode ter, como eu falei, as variações são, se você quiser fazer um filé acebolado, por exemplo, a cebola entra tranquilo e o alho nem precisa aparecer lá, por exemplo.
É que no inverno, agora são épocas que a gente gosta muito, porque ambos têm propriedades, inclusive, de aquecer o corpo, de melhorar a circulação. Então dá para usar também, também é uma questão de gosto, né?
Isso, exatamente. As possibilidades são variadas, ou um, ou outro, ou os dois. Uhum. Mas claro que tem que harmonizar com o cardápio que a gente está na cabeça, né?
Você como chefe não dispensa nenhum dos dois, sempre tem em casa?
Não, sempre, sempre.
Tá.
Sempre.
Ana, fica a dica aí, vai testando, né, receitas, porque algumas realmente o pessoal que gosta muito de alho, o que eu tenho notado, Odoaldo, é que quem gosta muito de alho acaba às vezes exagerando, né? Coloca, por exemplo, 5 dentes de alho para fazer um arrozinho. Então realmente fica pesado, né? Acho que é a questão verdade. Da dose, né?
Inclusive, quando eu faço pizza, por exemplo, o alho e óleo, eu frito os alhos, eu corto bem pequenininho o dente de alho, assim, faço pequenos cubinhos e parece uma batata frita, eu frito no azeite. Aí eu deixo reservado. A pizza fica tradicional, como se fosse de mussarela. E quem gosta de alho, pega aquele crocante de alho e coloca na sua fatia e rega com aquele azeite que foi frito, e aí fica satisfeito também. Então, às vezes, para quem, o pessoal que não gosta de alho, dá para negociar uma pizza dessa maneira, por exemplo.
Uma boa dica, né? Porque
fica delicioso,
o azeite absorve bem o sabor do alho, né?
E aí fica aquele crocante da batata frita, como se fosse, né, batata frita, na verdade. Em cima da pizza, nossa, quem come fica e gosta de alho fica bem satisfeito. E, ao mesmo tempo, aquele aroma de alho, para quem não gosta, não vai ficar muito pronunciado, não.
Entendi. Tem uma outra pergunta que é do Paulo. O Paulo tem 20 aninhos só, ele mora sozinho em Caxias do Sul, tá amando a entrevista, diz que tá agora se aventurando a cozinhar em casa, uma porque é mais barato, diz ele, e duas porque ele gosta de cozinhar. E ele quer uma dica tua, Odoaldo, para fazer, por exemplo, ele adora sopas creme. O que, que é fácil de fazer para quem trabalha o dia inteiro, né, não tem aquele tempo todo de ficar fazendo comida, mas que não dispensa se alimentar em casa e bem? Uma sopa creme.
Sim, um creme de moranga agora, por exemplo, é uma maravilha para a gente fazer rápido, né? E você colocando assim um pouco de gengibre, aquece muito, é deliciosa. Um caldinho de feijão, que você, para quem não tem tempo, pode fazer no fim de semana o feijão, né? E depois passar esse feijão batido no liquidificador, por exemplo, pega uma couvezinha, dá uma fritadazinha. Ou, se você quiser, pode ter um ovo cozido, picado, um temperinho verde picado. Coloca numa canequinha e vai ficar muito legal. Vai se surpreender com o sabor que você tinha daquele feijão. E agora, colocando numa forma mais cremosa, nessa forma de caldo, você consegue mudar bastante aquela receita tradicional.
Claro. O feijão realmente é uma sopa que acho que as pessoas aprenderam a fazer. Aqui na Serra a pessoa faz bastante. Agora, no caso aqui do Paulo, Odoaldo, só pra gente ajudá-lo, né? Por exemplo, essas sopas que envolvem ou sopa de creme de batata, creme de ervilha, creme de moranga. Qual é a dica? Por exemplo, a gente pega uma moranga inteira, descasca, cozinha ela primeiro, depois... Como é que faz? Passa no processador? Sim. Qual é a dica pra esse pessoal se organizar? Porque tem muita gente que nunca fez.
Tá. Paulo, em geral, quando é solteiro assim, a gente não gosta de manusear muito na cozinha. Então já pode comprar para ir no supermercado a moranga em cubos. Se não, você pode pegar a moranga inteira, descascá-la e fazer os cubos. E aí você coloca para cozinhar esses cubos de moranga com caldo de galinha, por exemplo, já em torno de uns 20 minutos até amolecer, numa outra panela. Você pode refogar a cebola e o alho, aí eles juntos de novo, com azeite, por exemplo, né? Um pouquinho de gengibre ralado, vai ser o toque do chefe aí, Paulo. E aí você coloca depois tudo isso junto, põe no liquidificador e forma aquele creme. Junto você pode colocar, se você quiser, um peito de frango desfiado, que dá para fazer também. Aproveitar na hora ali que está refogando a cebola e o alho, já passar o peito de frango também, depois desfiá-lo. Vai ficar sensacional, Paulo.
Olha que dica boa. Já ensinou o Paulo a fazer uma sopa, e a regra é mais ou menos para o resto tudo, né? Para batata, para ervilha,
sim.
Né?
É sempre deixá-los no ponto certo para a gente poder bater um caldo, né, que pode, em geral a gente usa caldo de legumes, mas pode ser de carne ou de frango. Depois a gente une tudo e finaliza com alguma proteína ou algum toque especial aí, uns croutons, né, também é gostoso de comer com uma sopinha cremosa.
Nossa, pensa num creminho desse de batata doce, que é fit, inclusive, né, Eduardo?
Sim, bah, inclusive o próprio gratin de batata, que eu falei da batata inglesa, pode ser substituído por batata doce, vai ficar muito legal.
Ó, oh, pessoal da Turma Fit aí, né, já tem uma outra receita com batata. Odaldo, quero te agradecer muito a presença aqui no programa, ajudou muito, dando alternativas, né, porque essa é a ideia, que as pessoas tenham acesso a bons alimentos, a segurança, aprender a fazer em casa, que não seja uma coisa difícil. Sim. E que tenham o direito, né, de ter um bom paladar, é isso, né?
Claro, claro. Escolhendo o ingrediente que mais agrada, estando ao lado dos amigos ou do seu amor, não tem nada mais gostoso que um bom prato de comida, né?
Que venha a temperatura negativa, não tem problema.
Que vem, a gente está preparado.
Odaldo, muito obrigado pela tua presença aqui. Um forte abraço, viu?
Eu que agradeço. Um abração.
Valeu. Tchau, tchau.